Quarto e último bloco do Questão de Classe. Nosso programa de Educação, Cultura e Comportamento de volta aqui na CBN, trazendo para você hoje o papel da religião na arte e o papel da arte no sagrado. Nosso convidado é Elton Tada, mestre em Ciências da Religião, doutorando em Ciências da Religião, professor no curso de Teologia do Sesumar. Ele é nosso convidado, já falou com a gente aqui sobre a relação que existe entre arte e religião, confirmando que essa relação é histórica, né? Todas as expressões artísticas, de certa forma, nascem tendo ali alguma forma de expressão também da religião, do pensamento religioso. Mostrou para a gente um pouco o livro dos Salmos, né? Os Salmos na Bíblia como uma expressão poética, isso também através dos gregos, romanos, as pinturas medievais, no Renascimento. Falou com a gente sobre a literatura contemporânea também como reflexo da arte e da religião. E agora eu gostaria de saber do Elton um outro aspecto. Antes da gente falar de música, eu acho que eu estava me esquecendo aqui, porque me parece que o cinema também tem ali, em vários momentos, a presença da arte e esse diálogo com a religião, né?
Sim, o cinema é interessantíssimo porque ele te dá tanto um conteúdo, né, a ser refletido como uma bomba estética, né? É som, é imagem, é fotografia, é iluminação, tudo isso a ser analisado. Então o cinema é belíssimo quando se trata de relação com o sagrado, com o religioso. Eu cito como uma das expressões mais válidas dessa intenção do diálogo entre a arte e o sagrado, a obra O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, né? Nessa obra, Bergman, ele, conhecidíssimo diretor, né, ele coloca cavaleiros medievais, né, lutando contra a morte, lutando contra o apocalipse que está prestes a acontecer, né. É uma demonstração do apocalipse também, né, nesse filme ele contextualiza no fim da Idade Média. E muito bem representada a forma que ele faz, a forma que ele demonstra isso. Outro grande diretor que também faz isso, e é interessante pelo fato dele ser oriental, é o Akira Kurosawa, diretor japonês. Na década de 60, ele lança um filme chamado Sonhos, né? E que é um filme dividido em vários capítulos, digamos assim. E um dos capítulos é justamente o fim do mundo, o apocalipse, no Japão, né? O Monte Fuji está em chamas, está acontecendo esse fim do mundo, fim dos tempos, né? E interessantíssimo para ser assistido hoje, inclusive por causa do incidente que aconteceu com as usinas nucleares no Japão, por conta do tsunami. É contemporâneo, em sentido extremo, para a gente entender o sentido da relação entre arte e religião, entre cinema artístico, cinema artístico de fato, não apenas cinema comercial, né? E o sagrado.
Bem, e a música? Porque aí a gente tem, inclusive, a música religiosa mesmo, aquela que é cantada nas igrejas, que é executada nas igrejas. Como que ela fica nessa relação também com a arte?
A música é a expressão artística que alcançou maior espaço dentro das igrejas protestantes, especialmente, né? Inicialmente ela tinha bastante espaço também na Igreja Católica Romana. Hoje em dia eu diria que esse espaço é razoável, não é tão grande quanto já foi, como os monges gregorianos já cantaram um dia, hoje não cantam tanto mais, né? As igrejas católicas nem todas têm um coral, nem todas têm essa preocupação de ter a permanência da estética musical dentro dos seus cultos, dentro da sua liturgia. Os protestantes têm um espaço bem maior. Não existe praticamente hoje em dia culto protestante. E das novas religiões que vêm surgindo também, que são derivadas do cristianismo, é um tipo de liturgia, um tipo de ritual em que a música não esteja presente. A música, inclusive no Brasil, existe um boom, né? Existe uma explosão dessa música gospel que vem tomando espaço tanto dentro das igrejas como no comércio também, né?
Agora, esse é um aspecto que talvez entre, inclusive, numa certa polêmica. De certa forma, essa música religiosa não acabou seguindo a mesma regra da música que se tocam nas rádios, da música que alguns chamam de secular? Ou seja, não teria sido tomado pelo que na academia a gente chama de indústria cultural?
Bom, a questão é a seguinte, as gravadoras elas querem, né, arrecadar público, elas querem atingir e ter o seu público-alvo, né, quanto maior, melhor para elas, né? E sabendo que existem bons músicos religiosos que têm intenção de gravar seu disco e disseminar, seja a palavra de Deus ou seja qualquer outra coisa, elas tomam proveito disso, entendeu? E aí existem gravadoras, tanto que já eram, né, do comércio da música chamada secular, como surgem gravadoras gospel, né, para disseminar o seu próprio trabalho, para disseminar o próprio trabalho. Isso é uma polêmica realmente, é difícil de discutir, né, é difícil de discutir até onde isso é artístico e até onde não é. Acontece que existem músicas gospel, né, música gospel muito boa, muito bem trabalhada artisticamente, esteticamente muito bem trabalhada, e existem músicas que não são bonitas, não são boas. Né? Talvez elas tenham um conteúdo que seja bom para o fiel, né? Mas elas não são esteticamente tão importantes assim.
Do ponto de vista poético, inclusive, na letra, uma pobreza muito grande de sentidos. Né?
Ou acontece isso, né? Ou acontece para a música ficar bonita, você deixa de passar o conteúdo, né, real, ou para você passar o conteúdo real, você não consegue fazer a poesia. Existe esse duplo problema, essa problemática, né?
Bom, temos alguns minutinhos para a gente aqui terminar nosso bate-papo. Então, antes de encerrar, Elton, a minha pergunta, a pergunta que eu volto a trazer para você, que em algum momento eu já fiz, como que as igrejas estão lidando com isso? Ou seja, elas conseguem estudar esse fenômeno? Elas conseguem aproximar a arte do seu público? Porque me parece que em algum momento aquilo que você pontuou de Calvino é bem a expressão mesmo que acaba ocorrendo. As pessoas não podem ter acesso à arte até porque ela, de certa forma, te distancia, né, do divino, te distancia de Deus, é como se fosse algo contraditório, é como se fosse algo que trouxesse algum tipo de problema.
Eu diria que a teologia está abrindo os seus horizontes para entender isso, para entender essa relação entre arte sagrada, entre arte e religião. Aí, da transição entre teologia e manifestações religiosas, existe um período de tempo, um período de, né, de costume, um período de mudanças a acontecerem, né? Então, por exemplo, existem igrejas que até hoje não permitem seus fiéis que escutem música religiosa, ou não indicam aos seus fiéis que leiam determinados tipos de livro, e que essas músicas e esses livros que não são religiosos, né? Como, por exemplo, eu poderia citar aqui o sambista carioca Cartola. Cartola, ele sempre está procurando Deus em algum lugar, muitas vezes. Ele é aquele sambista malandro, mas em diversos momentos ele pergunta: Deus, cadê você? É uma expressão religiosa forte, e que não cabe dentro de uma igreja. Hoje não cabe, entendeu? Independente, mas as igrejas têm se aberto, a teologia tem se aberto, e as igrejas talvez sigam o mesmo rumo. Né, para entender que o ser humano busca o religioso e não apenas o religioso busca o religioso.
Muito bem. Bom, eu gostaria de te agradecer, Elton, por ter vindo até a CBN trazer essas informações para a gente e trazer um pouco desse conhecimento da teologia no estudo do papel da religião na arte e da arte no sagrado. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui na CBN, no seu programa, no programa Questão de Classe, que é um programa muito bem, muito bom, muito importante para a nossa região, e estou à disposição.
Falamos com Elton Tada aqui na CBN. Nosso Questão de Classe recebeu o mestre em Ciências da Religião, doutorando também nessa área, professor do curso de Teologia do Sesumar, para falar sobre o papel da religião na arte e o papel da arte no sagrado. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o repórter CBN, na sequência o Jornal da CBN, segunda edição.